É um prazer estar aqui na BMS, agradeço o convite. Boa noite, professor Cury, professora Luana, professor Dourado. Eu não vou gastar 20 minutos, porque eu sei que a hora já está adiantada e também acredito que tenhamos muitas perguntas para falar. As estrelas da festa são vocês. Mas queria registrar que a gente tem realmente tido possibilidades de ter vários encontros. Eu mesmo participei em nome da BMS e, sobretudo, com o professor Cury, nos encontramos aí no Senado, na Câmara dos Deputados. Já nos falamos bastante sobre esse marco regulatório. E desde 2013, na verdade, essa comissão já está composta, professor Dourado? E a gente tem percebido que, de fato, muitas contribuições foram aceitas. É preciso, do lado de cá, dizer que as contribuições estão sendo bem aceitas e que essa política pública tem sido construída, de fato, olhando o outro lado também. E é assim que tem que funcionar. Não dá para construir políticas públicas fechadas, olhando só um lado da questão. E aí muita coisa realmente evoluiu e colocou-se os pés no chão. O professor Dourado falou, por exemplo, a questão dos tutores. Faz grande diferença. O tutor é um enquadramento correto. O tutor foi colocado agora como profissional de educação, que de fato é, mas ele não é o professor. E se colocado como estava anteriormente como professor, as consequências seriam desastrosas, porque o tutor tem um papel diferenciado do professor, mas ele também precisa ter o reconhecimento de que ele é um profissional de educação, afinal ele está ali com o aluno no polo fazendo as atividades. Bom, um outro avanço era a obrigatoriedade inicial de pesquisa nos polos, isso caiu, também foi resultado de contribuições. Então, realmente, temos que reconhecer que as contribuições têm sido aceitas. E os elementos fundantes que o professor Dourado mencionou, também acho que o setor ele concorda, não há controvérsias. E pelo que o MEC, na fala da professora Luana, também deixou claro, acho que quanto aos elementos fundantes, todos nós estamos falando a mesma coisa. E acho que o professor também foi muito feliz quando falou dos extremos. Não é a salvação, não vamos cumprir o PNE, resolver o problema da educação no país com a educação à distância, mas também não vamos execrar dizer que a educação à distância não serve. Então, qualquer um que tenha um posicionamento extremista está errado. A gente precisa entender que educação à distância é uma modalidade importante, interessante e que vai nos ajudar, sim. E que qualquer um que queira oferecer educação alguma parte do seu currículo, a modalidade de distância, que exceda 20%, vai ter que se submeter ao marco regulatório de EAD. Porque para oferecer ensino presencial, o máximo que você pode trabalhar com semipresencial é 20%. E a tendência, como bem disse o professor Ronaldo Mota, é do ensino híbrido. Então, daqui para frente, se quem quiser trabalhar com uma parte teórica à distância e a presencial, por exemplo, a prática, já vai se enquadrar. Então, eu acredito que no futuro não muito distante, a gente não vai ter marcos diferentes ou resoluções diferentes. A tendência é que a gente tenha uma resolução só. Bom, falando sobre o projeto de resolução e oferecendo contribuições bem pontuais, sobre o texto que, como eu já disse, já tem, está bem redigido e incorpora muitas contribuições do setor. No artigo 4, onde descreve a sede, e aí eu falei isso com o professor Cury, vou me referir mais ao professor Dourado, que é o relator, o CNE tem falado e abriu uma possibilidade nesse marco regulatório muito interessante de que existam polos diferenciados, polos que possam ter tecnologias, estruturas diferenciadas. O artigo 4 é só uma questão semântica quando fala que a sede, como locus da política institucional, deve centralizar a organização do conjunto de ações. A nossa sugestão é que a palavra centralizar fosse substituída por talvez supervisionar, de forma que se houver um polo muito bem estruturado, algum recurso tecnológico pudesse ser absorvido para dividir, que fosse dividido com a sede. Por que é importante que isso esteja expresso aqui na resolução. Porque quando o INEP for pensar na avaliação da sede, se algum polo dividir alguma atuação de gestão, é preciso que esteja sinalizado, porque ele precisa ter essa avaliação também. Então, se existe essa possibilidade de um polo ele ter uma diferenciação diferenciação de gestão diferente é pleonasmo, mas se tiver uma diferenciação adequada, ele pode, é importante que seja previsto. Então, isso no parágrafo, no artigo 4º, acho que é só uma questão semântica, não é nenhuma mudança extrema. Uma parte que nos preocupa, professor, eu acho que passou, acredito até que tenha passado batido, no artigo 7º, no parágrafo 3º, faz uma referência que a IES credenciada, ela não pode se eximir da contratação, fala do docente e do tutor. Ocorre que, em casos de tutor, os tutores que ficam nos polos, que são os tutores presenciais, em alguns arranjos de parcerias, eles são contratados pelo próprio polo parceiro. Existem os tutores presenciais, né, que ficam no polo, e existem os tutores à distância, que geralmente ficam na sede. Então, aqueles que ficam ali, que atendem o aluno, em alguns arranjos isso é possível. Então, se a resolução ela trouxer essa exigência de que o tutor tem que ser contratado pela IES, isso vai interferir em muitos dos contratos que já existem. Então, eu sugiro que ele seja contratado pela IES ou pela parceira. É óbvio que tem que ter um contrato, é preciso que o tutor esteja efetivamente contratado naquela relação de parceria para que ele esteja disponível para atender o aluno naquele polo, mas não exatamente contratado pela instituição. Com referência ao artigo 26, né, o senhor até, o conselheiro Dourado fez aí a explicação, eu ia falar sobre o credenciamento simultâneo do presencial e para o EAD, e o professor já esclareceu, né, o professor Cury também já havia falado isso, que é um credenciamento que permite que sequencialmente já fique como pré-credenciamento para EAD, que no futuro possa então ser aplicado. Acho que é interessante que não seja simultâneo, e acho ele até conflitaria com a portaria que permite que 20% da carga horária do presencial seja tratada na modalidade semipresencial, porque isso só pode ser depois do curso reconhecido. Aí a gente fala, não, mas uma instituição pode ser credenciada presencial e para EAD simultaneamente? Me parece meio antagônico. Né? É preciso uma experiência presencial primeiro, para depois a instituição estar preparada para a EAD. Então, talvez, mas como o professor explicou, não é de imediato que a instituição não vai nascer com o credenciamento presencial e EAD, e isso vai ser normatizado depois pelo MEC, pelo que ficou claro. E depois, com referência ao artigo 28, que também o professor fez uma menção, que diz que as IES credenciadas na modalidade EAD, que comprovem alta qualificação para o ensino e pesquisa e que tenham obtido conceitos positivos, poderão ampliar polos. A nossa preocupação é em dizer que IES credenciadas na modalidade EAD, que comprovem alta qualificação para o ensino e pesquisa. É preciso dizer que são universidades, são centros universitários, que figura é essa? Nós vamos esperar uma normativa para dizer quem são essas? Uma universidade, ela já automaticamente vai ser declarada a instituição que tem alta qualificação para ensino e pesquisa? Então, é preciso ficar mais explícito para a gente depois não precisar de uma nota técnica ou de alguma outra definição posterior que deixe a instituição às escuras, sem saber exatamente qual será essa definição. Para nós é importante que isso fique bem claro. E eu acho que essa importante dizer, fazer uma menção honrosa que essa resolução ela resolveu um problema de outra comissão, de outro grupo de trabalho lá do CNE, que é de pós-graduação no Lato Sensu. Nem sei se vocês relataram isso hoje lá no CNE, não. Porque no artigo 27, fala aqui no parágrafo terceiro, que as atividades presenciais obrigatórias dos cursos de pós-graduação lato sensu à distância poderão ser realizadas em locais distintos às sedes ou dos polos credenciados. Porque a resolução de pós-graduação lato sensu está falando, querendo limitar só ao ato regulatório. Que bom, né? Bom senso, parabéns, acho que merece aplausos ao grupo de trabalho, que está reconhecendo que não precisa dos grupos, não precisa ser em polos credenciados. Então, uma menção honrosa aí a vocês que já resolveram uma parte do que o grupo de trabalho de EAD está batendo a cabeça lá no CNE. Bom, e eu queria, para finalizar, fazer uma menção, inclusive a professora Luana já havia falado, depois o professor Cury falou, sobre o número de vagas de EAD que não são preenchidos, né? E eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso. As instituições que ofertam EAD, na sua maioria hoje, credenciadas para EAD, elas são universidades, né? E, portanto, elas têm prerrogativa de poder ampliar suas vagas sem necessidade de pedir permissão ao MEC. E como elas têm os polos, fica difícil limitar, você dimensionar vagas do curso de EAD, é diferente de dimensionar vagas no curso presencial. Quando você tem um curso presencial, você olha uma sala de aula, você fala aqui, eu consigo colocar uma turma de 50 alunos. Quando você fala em EAD, você pensa num polo, se tem um encontro presencial, você tem uma sala de aula, você pode usar aquela sala de aula 5 dias por semana, portanto, você multiplica aquilo por 5. Então, se o limite de EAD é bem dilatado, é bem amplo. Então, você pensa num polo. As universidades tendem a colocar mais vagas, realmente, como elas têm autonomia, elas tendem a colocar mais vagas para EAD. Elas fazem uma divisão pelo número de polos, às vezes uma divisão igualitária, colocam o mesmo número de vagas para todos os polos. Elas sabem que elas não vão ter todos aqueles polos, mas elas já deixam como se fosse uma reserva. Então, às vezes, o MEC, o CNE, como vocês comentaram, vocês olham e falam, nossa, tem 200 mil vagas, e foram preenchidas 100 mil. Acho que o olhar do preenchimento de vagas precisa ser diferente, é diferente do contabilizado para presencial, porque senão a gente vai ficar sempre com essa sensação de que EAD não preenche todas as vagas. Não, EAD, a gente vai ter que pensar diferente, talvez medir mais pela evasão, ou nem pelas vagas ofertadas, porque senão a gente vai ficar com uma sensação diferente. EAD, na verdade, a gente olha, os números são elevados, estão crescendo, e é importante a gente saber que os resultados de EAD também são bons. No último ENAD, isso é pouco divulgado, mas os resultados de EAD foram melhores do que o presencial. A gente precisa trazer luz a isso, mostrando que EAD funciona sim, tanto quanto o ensino presencial. Eu posso ter um bom aluno de EAD ou um mau aluno de EAD, como eu posso ter um bom aluno no ensino presencial ou um mau aluno no ensino presencial. Isso é indiscutível. E acho que o resultado do ENAD é muito interessante, diz muito para a gente. No mais, é isso. Essas são as contribuições. Professor, eu agradeço a oportunidade e espero que a gente possa, de fato, continuar contribuindo para as melhorias do processo.
Professor Dourado, professor